Boa noite, amados irmãos. Eu quero saudar os irmãos da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, nossos amigos, irmãos, Pastor Marcos e Esther. Nosso grande abraço. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Traga um abraço da IBAN para essa amada igreja. O segundo domingo de maio é marcado pelas manifestações de apreço e carinho pelas mães. E sem dúvida, elas merecem. Que bom seria se todo zelo e amor demonstrado por elas nesse dia, permanecessem durante todo o ano, configurando essa homenagem não num evento único e especial, mas um estilo de vida de honra aos pais. Nesses dias, os filhos dizem coisas do tipo: mãe, você é demais. A minha é a melhor do mundo. Mãe, eu amo você. Se o seu filho não falou nada, fique tranquila. Ele te ama. E a gente tem que entender isso. São as fases da vida dos nossos filhos. Eu li umas frases de como os filhos se comportam com as mães em diferentes idades, achei interessante. Com 3 anos, ele diz: mamãe, eu te amo, e parece que ele só enxerga a gente no mundo. Com 5 anos, ele diz: gosto de você porque você cuida de mim. Com 11 anos, ele fala: não me enche, mãe. E com 16, no meio da adolescência, ele diz: mãe, a minha mãe é uma chata, injusta, nunca me entende. Aos 18, ele diz: eu quero sair de casa. Aos 25, mãe, você tinha razão, e parece que eles vão voltando para nós. Aos 30, eu quero voltar para a casa da minha mãe. Aos 40, eu não quero perdê-la. E aos 50, um pouquinho mais do que eu, não, um pouquinho menos do que eu tenho um pouquinho mais de 50. Eu abriria a mão de qualquer coisa só para ter a minha mãe aqui comigo. É o que eu digo hoje para minha. Eu me sinto honrada de poder me dirigir à mãe, às mães nesse dia. Esse dia, porque eu sou mãe como elas. Eu tenho enfrentado o desafio de cuidar de uma família e deixar uma herança espiritual profunda para os meus filhos. Agora, com uma filha casada e um filho jovem que mora fora de casa, portanto, a minha influência é uma influência à distância. Quando a mãe está distante, as suas orações são ainda mais intensas. A minha influência é uma influência à distância hoje. Algumas considerações ainda, antes de abrirmos a palavra de Deus. Esse certamente não é um culto às mães. O objetivo do culto, qualquer que seja, é sempre a glória de Deus. Por mais nobre que seja o motivo ou o serviço materno, não é um culto às mães. Nós vamos competir com a glória de Deus. Os filhos não são um fim em si mesmos. Se for o fim, quando eles vão embora, fica um vazio, uma depressão dentro da nossa alma. Aliás, eles nem mesmo nos pertencem. Você pode supor que os filhos são seus, mas eles não são. Uma mãe não pode supor que esses filhos serão sua maior fonte de realização. Não é este o propósito da maternidade. Filhos precisam estar no lugar certo, em nosso coração e em nossas prioridades. Quando os filhos são pequenos, bebês, eles ocupam muito ou quase todas as atenções da família e do jovem casal inexperiente. Porém, eles não são o centro da casa. Deus é o centro da casa. Deus é o centro da nossa vida, na vida de qualquer mulher, de qualquer pai, de qualquer mãe. E deve ser o centro na vida de qualquer jovem adolescente, não sua família. Não as coisas que você gostaria que fossem diferentes dentro da sua casa. Deus é o centro. Depois, se essa mulher for casada, vem o marido e depois os filhos, não na ordem inversa. Deus, maridos e filhos. Nesse tempo de pandemia, as redes sociais têm sido uma ferramenta incrível para muitas coisas. Olha eu aqui falando pela internet, que bênção! Mas também é lugar de exibições irreais. Local onde as pessoas se comparam umas com as outras, especialmente mulheres, porque as mulheres estão em alta nas redes sociais. Como boas mães e pecadoras que somos, não nos contentamos só em olhar, mas a gente critica, a gente acha defeito, a gente critica quem faz diferente de nós, seja para melhor ou seja para pior. Geralmente o que postamos são as coisas boas. Os meninos comportados, os adolescentes lavando a louça, comendo comida saudável, aqueles pratos coloridos maravilhosos. Parece que a vida é simples para uns, mas muito complicado para outros. Mas o que seria o sucesso para as mães? O que é esse sucesso? Seriam esses filhos comportados, premiados, vencendo com boas notas na pandemia, acordando cedo para ir para frente da tela do computador e tendo um bom desempenho, se dando bem nas aulas virtuais, sem ficar de recuperação, filhos conseguindo se formar na faculdade, aliás, entrando numa faculdade e terminando a mesma, passando nos concursos, conseguindo um trabalho na área que eles estudam, se casando, de preferência morando pertinho da gente. Uau, será que isso é sucesso? Será que é um sucesso da mãe? Será que é o sucesso dos filhos? Essas coisas são boas, todas nós queremos, mas a maternidade não se resume a elas. E, aliás, as batalhas diárias de cada casa não se mostram nas redes sociais. Eu não mostro e você também não mostra. Deus nos dá filhos temporariamente, com o objetivo de que os ajudemos a descortinar esse maravilhoso propósito do Senhor para suas vidas. Portanto, a pergunta que toda mulher sábia e convertida deve fazer é: qual o propósito de Deus para minha maternidade? E a Bíblia tem essa resposta. Volte aos textos da criação dos filhos, como você pode educar os filhos, em Deuteronômio capítulo 6. Vá em Provérbios, risque em Provérbios todo o texto que fala sobre filhos, que fala sobre pais. Risque esses textos para que você possa voltar neles e a palavra de Deus te alimentar. Nos momentos mais difíceis da minha maternidade, eu li Isaías. E a minha Bíblia em Isaías tem todos os textos que falavam promessas para filhos. Ali eu riscava e colocava a data e colocava o problema que eu estava enfrentando. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, alimentava a minha alma nos momentos difíceis. Eu desafio você a voltar para a palavra de Deus, para a carta de Paulo aos Efésios, para todos esses textos que vão encorajando as mulheres, para as mulheres que foram mães na Bíblia. Os erros e acertos que elas cometeram, essas histórias estão registradas ali para que eu e você nos enxerguemos nelas e nós sejamos corrigidas e encorajadas. Então agora nós vamos para a Bíblia, não é? Eu vou ler aqui na carta de Paulo a um jovem pastor, falando a esse jovem pastor, que foi Timóteo, algumas orientações para a igreja que ele estava pastoreando. Então, eu queria ler em 1 Timóteo, eu vou esperar um pouquinho para você abrir sua Bíblia ou seu aplicativo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, e eu vou ler dois versículos, mas vou também comentar todos os anteriores. Mas eu vou ler aqui o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 2, 14 e 15. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Eu estou lendo na tradução Nova Almeida Atualizada. Agora, eu vou ler o mesmo texto, só o versículo 15, na Revista e Atualizada. Diz assim: todavia será preservada através da missão de mãe, se elas permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo estava dando orientações claras acerca dos deveres que incidem sobre as mulheres, destacando o papel delas na família e na sociedade. Dos versículos 8 a 10, Paulo fala para as mulheres se vestirem com modéstia e bom senso. É o padrão para o tempo de Paulo, é o padrão para nós hoje. Modéstia e bom senso. Todas as mulheres, não só as casadas, as solteiras, as jovens, as adolescentes. Paulo fala para as mulheres também se vestirem de uma outra roupa, as mulheres piedosas, que elas se vistam de boas obras, ou seja, que elas sejam conhecidas pelas suas boas atitudes, bondade, sobriedade, generosidade. Parece que tem a ver com as mulheres olharem além de si mesmas. Logo, tem um confronto aí no meu coração. Cléo, você é uma mulher piedosa? Você tem olhado para fora de si ou você só enxerga as coisas que são importantes para você? Uma mulher que só enxerga o que é importante para si é uma mulher egoísta. Ela só pensa no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua felicidade, na sua realização, nos seus problemas. Nos versículos 11 e 12, Paulo fala sobre a conduta das mulheres naquela igreja. E para você entender esses dois versículos, você precisa virar sua página ali no capítulo 1, versículos de 3 a 7, que falam como essa igreja estava. Era uma igreja que estava passando por um momento difícil. Alguns ali tinham se desviado da fé genuína, naufragando na fé. Começou a surgir no meio da igreja discussões inúteis, fábulas, divisões, estavam enfraquecendo a igreja. Era necessário a intervenção do pastor, das autoridades espirituais, para que a igreja fosse preservada e a confusão doutrinária cessasse. Em momentos de confusão e de divisão no meio da igreja, é necessário que o pastor se levante e às vezes ele fala: agora todos vão calar e nós vamos ouvir a orientação do Senhor. Às vezes é necessário. Nos versículos 13 e 14, Paulo cita o pecado original de Adão e Eva e a punição de Deus para ambos. E aí nós vamos voltar lá em Gênesis 3, 16 e 19, para ver qual foram essas punições. Para as mulheres, as dores do parto, as dores da maternidade. Também o seu desejo seria agora para o seu marido. E agora o marido ia governar essa mulher. Ela pecou e agora as consequências do seu pecado por querer ser maior. Maridos, uma punição dura para os maridos, porque a terra se tornou maldita por causa do pecado. Maldita é a terra por tua causa. Ervas e espinhos, ervas daninhas e espinhos iam nascer nessa terra. Com o suor do teu rosto você comerá o teu pão. O verso 14 termina com uma declaração muito difícil, uma triste declaração. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu sou mulher. Eu tenho que me lembrar o que levou essa mulher, essa primeira mulher, a pecar. Ela foi iludida. Sabe, irmãos, eu não sou melhor do que Eva. E como ela foi iludida, nós podemos também ser. Ela foi iludida, deu ouvidos a mentiras, deixou de ouvir as orientações de Deus, o Criador. Ela tinha tudo o que ela precisava para ser feliz, ali no Éden. Mas ela ouviu uma voz sutil, a sutileza de uma voz que a convidou a querer mais. E então ela caiu, caiu em transgressão. Por causa do pecado, as dores da maternidade apareceram. Mas eu vejo uma relação com o nascimento do nosso Redentor, o nosso Salvador, que veio no ventre de uma mulher e através da maternidade ele veio para salvar a todos e nos redimir. Aleluia, porque em Jesus nós somos livres. Há um alívio para as dores da maternidade em Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí sim nós entramos no verso 15, que eu gostaria de deixar quatro pensamentos sobre esse versículo 15. O versículo 15 começa com uma conjunção. Todavia, Eva foi enganada, ela caiu. Todavia, porém, contudo, essa conjunção muda tudo. Há um marco em Jesus Cristo. Ele é esse todavia, porque ele mudou tudo. Ele é o nosso Salvador. E aí as quatro verdades que eu gostaria de deixar para as mulheres. A mulher, ela, a maternidade é uma missão. A primeira verdade desse texto, a maternidade é uma missão. Nem sempre conseguimos encarar a maternidade como uma missão. Vivemos em uma geração que facilmente idolatra tudo e todos e que tenta extrair realização plena e felicidade nas conquistas humanas. É muito fácil uma mãe fazer dos seus filhos pequenos ídolos e também muito perigoso. O que é idolatrar? Idolatrar é amar excessivamente. Idolatrar é querer só para si. Idolatrar é quando nos ocupamos todo o nosso tempo com esse filho ou objeto da nossa adoração. Nos curvamos a eles e, pasmem, nós os obedecemos. Os pais obedecendo filhos, você já viu isso? Servimos a eles. Não conseguimos dizer não a um ídolo. Quando compreendemos o trabalho materno como uma missão, iremos logo perceber que essa nobre atribuição dada por Deus às mulheres se estende muito além dos horizontes do cenário popular e humano. Missão de mãe não é somente se os meninos comem legumes, se tomam suco natural, se são alfabetizados com 4 anos e ainda falam inglês. O mundo, a sociedade, coloca um peso de sucesso dos filhos em cima dos ombros de uma mãe. Mas o que é mesmo esse sucesso dos filhos? Seria a carreira? Seria a estética? Seriam os prêmios? Provérbios 22:6 me ajuda. E ele me coloca de novo no trilho da palavra de Deus. Ensina o menino, mãe. Ensina o menino, pai, no caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, ele não se desviará do caminho mais importante que você pode deixar para a vida dele. Pais, o Efésios 6:4 também me dá uma outra diretriz para essa missão. Pais, pai e mãe, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Me parece que a gente tem, sim, um caminho. A gente tem, sim, uma diretriz que a palavra de Deus nos deixa clara. Mas como é fácil a gente se desviar dela? Como é fácil a gente esquecer dela? Encarar a maternidade como uma missão foi o que Joquebede, a mãe de Moisés, fez, fazendo tudo o que foi possível para preservar esse bebê. Ah, eu sei que ter um bebê em casa é muito, muito cansativo. As mães de bebês têm olheiras, estão sempre cansadas. Mas imagine uma mãe que precisa esconder esse bebê por 3 meses e depois colocar um bebê num cesto para descer o rio a fim de que a rainha pudesse salvá-lo. Que estresse, que limite de emoções. Só a confiança em Deus faria com que o leite daquela mãe não secasse, que ela não desistisse. Depois, como milagre, a rainha chamou ela mesma para ser a mãe de leite do próprio filho. E ela teria mais um tempo, poucos anos com essa criança, para ensinar essa criança a amar a Deus sobre todas as coisas. Ela não sabia qual seria a missão deste bebê. Ela não sabia que Moisés ia ser o libertador do seu povo. Ela teve pouquíssimos anos para plantar a missão no coração do seu filho. Uma outra mulher, Maria. Maria é nosso modelo. Maria recebeu a visita do anjo do Senhor, que disse a ela que ela seria um poderoso instrumento de Deus para introduzir o Messias no mundo. Ela foi avisada que o filho dela era especial. Que privilégio! Diferente da maioria, Maria sabia que seu filho era escolhido para um propósito definido. Mas a mãe de Davi não. Ela não sabia que estava educando e criando seu filho e que ele teria uma missão de ser o rei de Israel. São mães, algumas com um propósito bem definido e dirigido por Deus, outras sem saber. Nós não sabemos, eu não sei se aqui alguma mãe sabe direitinho o que vai acontecer com seu filho. A maior parte de nós não sabe, mas nós temos um tempo definido para plantar isso no coração dos filhos. Não sabemos qual será a missão dos nossos filhos, mas podemos ajudá-los a desenvolver uma mentalidade de missão e não de profissão. O que estou dizendo aqui pode confundir um pouco a mente de algumas mães ou dos filhos. Eu não disse que você tem que criar seu filho para ser um pastor, um missionário, um obreiro, mas criá-lo para serem úteis para Deus, para os propósitos soberanos do nosso Senhor. Pessoas confundem criar filhos para a glória de Deus com criar filhos para serem missionários. Uma mãe que teme a Deus irá compreender que seu filho não está à toa neste mundo. Ele não está simplesmente para estudar muito, ser um profissional de sucesso, formar uma família e ganhar dinheiro. Não! Há um propósito extraordinário de Deus de que os nossos filhos sejam usados para a glória dele. Não importa que ofício eles tenham. Uma mãe com senso de sua missão planta missão no coração dos seus filhos. Esse é o ponto número 1, a missão, a maternidade como uma missão. Ponto 2, permaneça em fé. Não tem receita fácil para termos êxito com os nossos filhos, mas entendo que esse sucesso depende de constância e muito trabalho. Não se pode presumir alcançar sucesso na criação dos filhos se os pais não têm esse olhar, e agora eu olho para o pai e para a mãe agora. Se os pais não estiverem empenhados em viverem uma vida de temor ao Santo Deus, é necessário uma vida de total rendição a Ele, de profunda intimidade com Cristo, para que as mães possam suportar o peso dessa responsabilidade com leveza e sem amargura ou frustrações. Se não depositamos sobre Ele diariamente o peso da nossa maternidade, seremos amargas, irritadas, nervosas, infelizes ou ansiosas pelo futuro dos nossos filhos. Para isso, as mães nesse texto de 1 Timóteo 2,15, as mães precisam buscar a face do Senhor com muita intensidade. Não só nos momentos de problemas, de crises com os filhos. Talvez poucas coisas nessa vida nos levem com tanta determinação à presença de Deus do que o comportamento, as tendências, os desvios ou as experiências amargas e difíceis vividas pelos nossos filhos. Quando um filho sofre, uma mãe sofre mais ainda. Filhos, prestem atenção nisso. Quando vocês sofrem, nós sofremos muito mais. Quando um filho cai, uma mãe se prostra diante de Deus até formar calo nos joelhos e não se levanta até ver os seus filhos salvos, restaurados e seguindo a Cristo. Criar filhos é uma batalha espiritual, pais e mães. Lutamos juntos com o Senhor pela alma dos nossos filhos. Além da intimidade com Deus, mães também precisam entregar a Deus seus filhos em cada etapa da vida deles. Quando eles são bebês, eles dão muito trabalho. Trabalho é braçal. E as mães não conseguem nem orar de tão cansadas que estão, mas elas precisam permanecer na fé. Quando eles são juniores, é uma fase tão boa, eles já respondem aos estímulos, eles estão próximos da gente, são facilmente dirigidos, a maior parte deles. Eles admiram os pais e se sujeitam com uma certa facilidade. Uma fase de descoberta sobre o mundo, que por vezes nos assustam e assustam as crianças, mas é necessário permanecer em fé nessa fase. Ah, quando a adolescência chega. Grande desafio para os pais. Por não conseguirem falar a mesma língua deles, se deparam com uma grande barreira na comunicação, nos objetivos, em como enxergam a vida. É preciso permanecer em fé. Quando eles são jovens e agora são independentes, porque eles precisam da independência. Às vezes são presunçosos, cheios de si, buscando suas próprias experiências de vida e se chocam com os pais. Eles ainda estão na casa dos pais. Os pais precisam permanecer em fé. Quando eles são adultos, complicados, autônomos, às vezes distantes, sem pedir um conselho, pais permaneçam em fé. Uma mãe precisa entregar cada etapa a Deus com muita paciência, com muita perseverança, com muita oração. É um trabalho com afinco, com um foco definido, um trabalho intencional. Não para que no Dia das Mães eles venham aplaudir a gente ou dê presentes. Não, porque o nosso trabalho deve ser um trabalho para Deus, para a glória de Deus. Outro ponto que esse texto me anima, além da maternidade ser uma missão, e além de eu permanecer em fé, é que eu devo permanecer no amor. Como, Cléo, no amor? Toda mãe ama. Parece que é tão natural. Mães naturalmente amam os filhos, não é mesmo? Será? O amor, irmãos, não é um sentimento. Ele é uma decisão. É isso que nós temos aprendido com a Bíblia o tempo todo. Deus decidiu nos amar. E para isso, Ele entregou Jesus Cristo. Amamos naturalmente quem é bom para nós, porque nós somos humanos. Nem sempre os filhos são bons. Mas Deus nos capacita a amar. Mesmo quando eles forem difíceis. Nós somos pecadoras. Nossa tendência é amar os mais fáceis, talvez até os filhos mais fáceis. Os comportados, os obedientes, são mais fáceis de se amar. Porém, nosso grande desafio é amar os nossos inimigos. Aqueles que nos afrontam, nos maltratam, nos desprezam. A Bíblia nos ensina a amar os difíceis. Os nossos filhos nas fases mais difíceis, eu diria. Orar por eles, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça deles, fazer o bem a eles nesse momento. Jesus nos ensina a amar. Em João 13,1, para mim, é a declaração de amor mais profunda, quando ele diz, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Permaneça no amor, não o amor sentimento, mas o amor decisão. Ame o filho rebelde, ame o que se desviou. Amem todo o tempo. Podemos não concordar com o pecado, mas devemos amar, acolher e aceitar esse menino, esse filho. Esse amor materno e paterno pode ser a chave que Deus vai usar para trazê-los de volta. O último ponto que esse texto me fala. Permaneça em santificação com bom senso. E eu quero usar para definir essa santificação para as mães e pais o texto de João 17, de 15 a 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos podia ser a oração de um pai pelos seus filhos. Ele diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação é a separação do mundo. É a busca por tratar o pecado na nossa vida e lutar para não pecar. E eu não estou falando exatamente para os filhos, mas os filhos estão me ouvindo e eles precisam estar em santificação, é uma palavra para eles também. Mas mães, pais, permaneçam em santificação. Tratem os pecados, que o Espírito Santo os convencer, que o Espírito Santo trazer à sua mente. Você já sabe o que é pecado, o que precisa ser deixado. A dureza do coração, o tratar mal maridos, esposas, a casa em desarmonia. Santifique-se na palavra, na verdade de Deus. Uma mulher santificada santifica a sua casa, santifica seu marido, santifica seus filhos. Um marido santificado, cheio do Espírito Santo, que não é aquele que não peca, mas é aquele que trata seus pecados, santifica sua esposa, santifica seus filhos. Santificação, ele fala, permaneça em santificação, mas com equilíbrio, com bom senso. Porque a vida cristã precisa ser vivida com equilíbrio. Se for uma vida cristã desequilibrada, vai afugentar os nossos filhos. Nossos filhos não serão tirados do mundo, mas precisam aprender a fazer escolhas certas. Pelas lentes da verdade de Deus na palavra. A santificação da nossa casa começa com uma mãe santificada, um pai santificado. E certamente os filhos serão santificados. Para terminar, existem algumas mulheres aqui que não são mães. Algumas porque não se casaram, vão se casar, jovens, adolescentes, outras por não terem esta oportunidade ou outros impedimentos. Mesmo essas mulheres precisam desenvolver um senso da missão. Não num Dia das Mães há uma infelicidade porque elas não puderam ter filhos, mas elas podem desenvolver um senso de missão, aproveitando que não têm seus próprios filhos biológicos para ajudar na edificação de outros filhos. Essa é a dinâmica maravilhosa da igreja, o corpo vivo de Cristo. A adoção é uma missão muito especial e de destaque. Não estamos falando só do processo de adoção quando eu trago uma criança para morar na minha casa, mas do cuidado que podemos ter uns dos outros, uns com os filhos dos outros. Nesse ponto, a igreja é um complemento muito importante para as famílias. Tios e tias que ajudam muito as nossas famílias a cuidar dos nossos próprios filhos. Não existe uma mãe perfeita, não se cobre. Erramos, pecamos, falhamos com os nossos filhos. Mas se permanecemos na fé, no amor e na santificação, somos corrigidas e nossos filhos serão abençoados. Peça perdão se o Espírito Santo te traz algumas falhas à mente e siga em frente, não fica lá para trás, siga em frente. Encerro minha fala dizendo quanto sou grata por ter exercido a maternidade debaixo da bênção de uma igreja local. Meus filhos não foram criados só por mim e pelo Abraão. Nem foram e nem são cuidados só por mim e por Abraão. Eles tiveram outros pais, outras mães, modelos para eles. Uma igreja que exorta, que confronta nossos pecados e erros, que coloca a gente no trilho. Uma igreja que nos ajuda através da palavra e das ações. Isto é um exemplo para os nossos filhos. Um lugar de Deus para mães, pais, filhos, quem tem família e quem não tem. Em dias de igreja virtual, quero reforçar a importância da comunidade dos santos e da igreja local. Deus te abençoe, mãe, na sua missão. Permaneça firme na fé, no amor intencional e na santificação com bom senso. Quero orar por todos vocês. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra é viva e verdadeira. E o teu plano redentor me alcançou, nos alcançou. Alcançou a nossa casa, a nossa família. Senhor, obrigado, porque a tua palavra nos ajuda a sermos mães, pais, filhos, família, igreja. Senhor, nos ajuda a nunca nos desviarmos das sagradas escrituras. Mesmo em tempos de tantas vozes, de tantas interpretações, de tanta gente falando ao nosso redor, nos ajuda a focarmos na tua palavra e a extrairmos da tua palavra o alimento necessário para sermos saudáveis dentro das nossas casas. Obrigado, Senhor. Eu quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.